é maravilhoso que podemos também glorificar nosso Senhor com cânticos, salmos foram cantados para a honra do Senhor. Sintam-se simplesmente todos de todo coração bem-vindos, e especialmente todos que hoje estão aqui pela primeira vez, especialmente o grupo de Guadalupe. Vocês poderiam se levantar, o grupo de Guadalupe, levantem-se. Obrigado. Pela primeira vez na Europa, pela primeira vez aqui, Deus o Senhor abençoe-os de forma especial. Obrigado, muito obrigado. Então nós temos nosso irmão de Atlanta, com toda a sua família, está aqui. Por favor, levante-se rapidamente, onde ele está, o irmão. Sim, Deus abençoe no nosso meio. Seja bem-vindo. Então nós temos um número que pela primeira vez... Quem está aqui pela primeira vez, levante-se, por favor. Eu sei, uma irmã da Dinamarca, da Polônia, de diversos países. Deus os abençoe. Deus, o Senhor, vos abençoe de forma especial. Nós temos, desta vez, muitas saudações da metade do mundo, poderíamos dizer. Saudações especiais do irmão Wallström, da Dinamarca, do irmão Graf, da Suíça, do irmão Bie, da República do Congo. Então, dos irmãos de Atlanta, de Denver, Colorado, e hoje, pela primeira vez, de Novi Sad, quem sabe onde é isso, onde isso está? Sim, há muitos anos pregamos lá, agora o irmão Müller e o irmão Montilo estiveram lá na Sérbia, também em Novi Sad, eles enviam saudações. Então nós temos saudações do irmão Wendell Ellis, de Toronto, de Edmonton, naturalmente, por favor, me desculpe. Então, de Nairobi, de Malawi, de Blantyre, Malawi, ou Malávia, e mais uma vez de Atlanta, mais uma vez de Denver, mais uma vez de Ashdod, Israel. Então, do nosso irmão Miguel, de Angola, saudações especiais, saudações da Polônia, de um irmão, Janusz, saudações do irmão Etienne Ginton, com Salmo 126, e então com Isaías 55, versículo 11, todos conhecem a palavra, onde está escrito a palavra que sai da boca do Senhor, não volta vazia. Então, mais uma saudação de Lilongwe, Malávia. Onde é isto? Um irmão, Lionel, ouve-se espanhol, da Nova Zelândia, dos nossos irmãos Anderson, saudações de Joanesburgo, saudações de Ottawa, Canadá. Eu espero que tenha mencionado todos e denominado todos, eu percebo eu mesmo que não é como foi uma vez, creio que com minha memória. Então temos saudações de Tashkent, pedimos que nosso irmão se levante. Onde está a visita de Tashkent? Seja especialmente bem-vindo. Deus o Senhor te abençoe, amado irmão, no nosso meio. Muitas coisas podem ser relatadas, especialmente das seis maiores reuniões na África do Sul. Os irmãos disseram que no total, cerca de 8 a 10 mil dos nossos irmãos e irmãs em todas as cidades da África do Sul estiveram sobre o eco da palavra, reunidos sobre o eco da palavra, e foram abençoados. Duas maiores reuniões tivemos na região de Joanesburgo, em Pretória, a cidade capital, em Durban, em Porto Elizabeth, e então também na cidade do Cabo. E foi simplesmente uma marcha triunfal para a verdade e para a eternidade que surgirá. Então, na Romênia, isso foi extraordinário. O que dessa vez aconteceu na Romênia, como foi dito, a segunda e a terceira semana na África do Sul, a quarta na Romênia. E todos sabem que nossos irmãos lá têm um programa de televisão, e eu fui convidado para falar ao vivo, e uma hora inteira foi preenchida com perguntas. Foram perguntas feitas por aqueles que viram. A primeira pergunta foi do chefe diretamente, e todos os outros foram sobre divindade, sobre batismo, sobre Israel, sobre o tempo do fim. E assim, de fato, então pudemos passar todo o programa de Deus a todo o país. Foi de fato, foi muito poderoso, e como eu vi, cerca de 800 mil pessoas estavam conectadas e ouviram e vivenciaram do que se trata nesse tempo. E eu digo isto com coração sincero. Na Romênia, vemos melhor o que pode acontecer e o que acontece se irmãos atuam uns com os outros e não uns contra os outros, quando irmãos não seguem um ensinamento ou outro, ou causam partições, como acontece em todos os países, seja clamado a Deus por isso, ou como aconteceu frequentemente e até hoje ainda acontece. Em Klausenburg, tivemos uma reunião no domingo de manhã, e como o irmão Tati me disse, durou precisamente 88 minutos, e eu fiz o anúncio em inglês, a introdução em inglês, e todos puderam ouvir e ver juntamente. Os irmãos disseram que cerca de 3 mil estavam reunidos e para ouvirem a preciosa e santa palavra de Deus. Nós somos simplesmente gratos a Deus. E como no último fim de semana em Zurique eu disse, nós temos que, em todos os países da Europa, nós temos que nos preocupar se Deus nos pôde utilizar para alcançar a todos que estão determinados para a vida eterna, todos, alcançar a todos que fazem parte da igreja noiva. E quando os cantores cantaram esse cântico muito antigo, que foi sempre colocado como introdução em todas as transmissões na Rádio Luxemburgo de 1965 até 79 ou 78, foi sempre o cântico de introdução, sim, de volta à Bíblia. E através das transmissões via Rádio Luxemburgo, ondas curtas e médias, pudemos alcançar toda a Europa. Um irmão, Menat, na República Democrática Alemã antiga, um irmão, Siegfried Fleck, na Tchecoslováquia da época, e a casa Hendrich na Romênia, em todos os países orientais da Europa Oriental, também na União Soviética. Nós, através das transmissões que nós, infelizmente, em 1979, tivemos que cessar. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso. Mas, mais uma vez a pergunta, fizemos tudo para alcançar a todos que Deus, o Senhor, que quis alcançar, para que não estejamos na opinião de termos chamados a todos, mas simplesmente estarmos à disposição do Senhor em todos os povos, línguas e nações. Por favor, sintam-se todos vindos de todo o coração, bem-vindos de todo o coração, todos os países vizinhos, de todo o mundo. E Deus, o Senhor, abençoe-nos hoje e também amanhã de uma forma muito especial. Muito brevemente, para entrar nos acontecimentos atuais, os meus pensamentos foram em agosto de 1945, agosto de 1961 e agora agosto de 2011. Muito brevemente, em agosto de 1945, na finalização da Segunda Guerra Mundial, o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, onde acima de 70 mil mortos, ou 200 mil mortos. Em agosto de 1961, quando o irmão Branham veio a Karlsruhe, e Deus, o Senhor, deu graça que o irmão Frank pôde ir lá com sua motocicleta e vivenciar todas as reuniões, ser testemunha ocular e auricular daquilo que Deus fez em nosso tempo, para que de fato, diante de Deus e diante de todas as pessoas, pudesse dizer o que nossos olhos viram, que nossos ouvidos ouviram da palavra da vida. Isto nós pregamos a vocês. Então, 1961, a data anterior foi, a data antes mencionada foi anterior, 1961. Então, 1961, a construção do Muro de Berlim, a partição da Alemanha, a partição da Europa. Então, houve um irmão Branham que disse, quando a divisão chegar ao seu fim e Berlim novamente se tornar um, então surgirá o Império Mundial Romano, assim como foi no tempo de Cristo. E se então formos a Daniel 2, a Daniel 7, e então até Apocalipse 13, então o irmão Branham falou claramente que uma besta, um império mundial vem como um cordeiro da terra, como um cordeiro com dois chifres e poder religioso e político. E esta besta representa os Estados Unidos e o segundo animal com sete cabeças e dez chifres. O retorno do Império Romano, como podemos vivenciar atualmente, e quem participou sobre isso pôde constatar a queda nas bolsas de valores. A pergunta se o dólar ainda pode ser utilizado como moeda básica, e o senhor Putin, já há cerca de 6 meses, ele disse atrás, o dólar tem que ser retirado e o euro precisa ser como moeda básica ser colocado, e não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas nós compreendemos quão avançado está o tempo. E em março de 1956, os contratos romanos assinados no Vaticano, então nós vemos como tudo está acontecendo e de acordo com aquilo que Deus havia já predito nas profecias bíblicas. Também isto é muito importante, irmãos e irmãs. Podem ser 27 ou 57 nações estar unificadas na União Europeia. Importante é os G7, sete cabeças. Dentro de todos esses povos, há sete cabeças que fazem as determinações e a regência. Todos outros têm que acompanhar isso. Então vem a Europa Oriental, as dez cabeças. Quando chegar a esse ponto, eles também se agradecerão a Roma porque sentiram enganados. Mas isso somente para orientação, para saber, nós não somente estamos no tempo do fim, mas de fato estamos na última fase do tempo do fim. E então, somente o que se refere a Israel, aqui nós temos na revista Stern, a Estrela, vejam esta foto. É uma foto muito oficial de toda a área ao redor de Israel. E se não pudesse marcar Israel com um pequeno risco, sequer poderia ser visto. Todo o mundo islâmico arábico é 950 vezes maior do que o ínfimo Israel. Mas agora em setembro, eles querem atravessar as fronteiras e farão então um grande teatro contra Israel. Então nos lembremos da palavra do Senhor: quem te abençoa, eu abençoarei. Gênesis 2, versículo 3, e quem te amaldiçoa, eu amaldiçoarei. Então, nós abençoamos a Israel no nome do Senhor. Deus manteve os olhos deles um pouco fechados para que os nossos fossem abertos, e quando o número dos gentios tiver entrado na igreja, então Deus, o Senhor, fará então a finalização com Israel. Mas ainda o que me moveu, desculpe se eu ainda menciono isso, é a coisa na Noruega. Para todos que conhecem na Europa, há somente um país no norte, a Noruega, com todos os fiordes, com todas as montanhas, com todos os rios, com todos os vales, como é único na Terra. Quase um país totalmente protestante, que ainda estão firmes com Martinho Lutero como há 500 anos atrás. E lá encontra-se um homem que causou tanta desgraça, e ele, de fato, foi denominado como alguém que é um cristão fundamentalista. Vocês sabem quem é denominado oficialmente como fundamentalista, mas aqui está escrito oficialmente na revista Idea Spectrum, se Andrés Breivik, enquanto Andrés Breivik não tem uma relação pessoal com Cristo, já isto o diferencia fundamentalmente de assim denominados fundamentalistas. E agora vem: somente que ele é da maçonaria, já unicamente que ele é da maçonaria, cada um que tem um pouco de noção das diversas direções no cristianismo, já teria que cessar de denominá-lo um fundamentalista cristão. E agora vem a sua tese principal. Nós temos que voltar às nossas raízes católicas. Nós temos que voltar às nossas raízes católicas. Então, nós percebemos que fanatismo que o dominou. Irmãos e irmãs, vamos à contemplação da palavra, pois em todo o mundo as pessoas não estão interessadas o que aconteceu em 1961 em Berlim ou o que aconteceu em algum tempo. Nós, de fato, nós estamos interessados naquilo que Deus está fazendo atualmente sobre a Terra. E nós, nas últimas reuniões, também na África do Sul, nós repetimos frequentemente: poderia ser a última vez, pode ser que fosse a última vez, de alguma forma está no meu coração, de visitar os países nos quais eu estive uma ou duas vezes, e eventualmente nenhuma vez, para levar a preciosa e santa palavra de Deus, para que os últimos possam ser chamados para fora. Nós repetidamente temos o mesmo tema: o retorno de Jesus Cristo, o chamado para fora, a separação, a restauração, a preparação daqueles que querem tomar parte no arrebatamento e tomarão parte, e naturalmente o cumprimento das profecias bíblicas no nosso tempo. Então nos lembramos repetidamente nas palavras de nosso Senhor, Marcos 13, o que é versículo 33, mantenham os olhos abertos, pois o tempo vocês não conhecem. Então João 16, versículo 4, eu vos disse tudo de antemão, que quando se cumprir, que vocês saibam que eu já vos disse. Simplesmente poderoso, de que forma Deus, essa palavra profética, a parte de ensinamento, a palavra evangelística, tudo ele colocou, trouxe volta ao estado original, e isto, de fato, foi trazido ao fundamento, edificado no fundamento original, como foi colocado no princípio, do qual Paulo diz: eu coloquei o fundamento em vocês, outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser aquele que foi colocado. É simplesmente maravilhoso vivenciar que aquilo que outros, que não significa nada para outros, para nós significa simplesmente tudo, porque cremos a Deus. Por isso eu também repeti muitas vezes, há cerca de 2,1 bilhões que creem em Deus, que de alguma forma se reconhecem ao cristianismo, mas quem entre estes que crê a Deus? Isto nos diferencia. Abraão não creu em Deus, Abraão creu aquilo que Deus disse, e isto é assim com toda a semente de Abraão até o dia de hoje. Muito especialmente está no meu coração que façamos o começo correto. E me veio um pensamento: a vida terrena começa com o nascimento. Nós respiramos pela primeira vez, o ser humano se torna uma alma vivente, e no último suspiro a alma abandona o corpo, mas veja, o corpo ainda está lá, mas a alma já não está mais lá. A vida terrena começa simplesmente com o nascimento. A vida divina começa com o renascimento, E o caminho para o nascer de novo também nos é mostrado na Santa Escritura. Não é somente que nosso Senhor tivesse dito: vocês têm que nascer de novo, pois o que é nascido da carne, isto é carne, e o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. Para mim, trata-se hoje simplesmente que especialmente todos os jovens tenham a sua vivência de salvação pessoal com o Senhor, com Deus. Não podemos simplesmente partir do princípio que todos que creem na mensagem automaticamente já estarão lá. Não, nós temos que ter a nossa vivência de salvação pessoal pela graça com Deus. Arrependimento, fé, batismo, renovação, renascimento, tudo faz parte disso. E algumas passagens bíblicas que nós contemplaremos para mostrar para nós o que Deus fez por nós, e então nós certamente também entraremos na maravilhosa palavra de 2 Tessalonicenses, onde no capítulo 2 nós lemos o versículo 13, Segundo Tessalonicenses 2, versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados irmãos do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Uma palavra preciosa de Deus. Desde o princípio, sim, desde antes da fundação do mundo, elegidos. Em Efésios, no capítulo 1, nós lemos, Efésios, capítulo 1, aqui nós lemos, no versículo 7, Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos, não teremos em algum dia, mas nele temos a redenção, a reconciliação, o perdão, é um presente de graça de nosso Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha pergunta é: aceitamos isto? Aceitamos a plena redenção? Aceitamos que o sangue do novo pacto, sim, por nós, sim, pelo perdão das nossas transgressões, foi derramado, e que nele a riqueza da graça de Deus está? Precisa ser aceito, assim como o irmão Branham formulou muito bem, um decreto de libertação, um estava condenado à morte. Então o homem foi levado à cela e ele foi trazido o bilhete, eu creio que foi de Lincoln, que lhe havia sido perdoado, e esse homem, ele olha nesse papel e diz: isso eu não creio, isso não é oficial, se fosse de fato assim, então haveria aqui um cabeçalho aqui nessa carta, e haveria algo muito oficial aqui. Este homem, então, afirmou e disse: isto é, isso nos foi dado diretamente, você está livre. Ele não aceitou e teve que morrer. Então, o irmão Branham disse: o maior presente, a maior decisão, não adianta nada a não ser que é aceita, que seja aceita. Nós temos que aceitar aquilo, o que o Senhor nos oferece pela graça. E então, nós diretamente em Lucas, no capítulo 24, nós temos onde a ordem missionária está escrito, e aqui está no versículo 47, Lucas 24, versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E a pregação, ou a fé vem da pregação, mas a pregação tem que ser aceita em fé. Temos que aceitar pessoalmente e simplesmente dizer: aconteceu por mim. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecadores em todas as nações. O que Pedro fez no dia de Pentecostes, na primeira pregação, que ele disse: arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar-vos no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Assim como o Senhor ordenou, assim foi cumprido, proferido, e no dia de Pentecostes vieram 3 mil almas, foram acrescentadas, que se deixaram batizar biblicamente, receberam perdão dos pecados e vivenciaram a salvação de Deus pessoalmente. Para mim, trata-se simplesmente, irmãos e irmãs, que não somente ouçamos a palavra de Deus, mas tenhamos as vivências com o Senhor, que uma verdadeira conversão, uma verdadeira renovação, um verdadeiro renascimento aconteça, que o Senhor possa colocar a sua natureza e a sua vida nos dar pela graça. Então nós temos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, também a indicação como a pregação deveria acontecer, e aconteceu. Atos, capítulo 13, e aqui está no versículo 38, Atos dos Apóstolos 13, versículo 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado. Nós não nos envergonhamos, como com Paulo dizer: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E a nós foi dado a missão da reconciliação, e nós chamamos com alta voz a todos: deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem a redenção, aceitem o perdão em fé. Não esperem a sentimentos, mas sim tenham na fé, aceitos, e o Senhor, Ele cuidará do resto. Então, na carta aos Romanos, temos em cada capítulo um ponto culminante, o que se refere à reconciliação com Deus. E os versículos eu quero ler agora, Romanos, capítulo 3, Romanos 3, versículo 23, Romanos 3, 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Deus, do seu lado, de fato, fez tudo. Mas, e eu repetirei isso ainda algumas vezes, nós temos que ler os Atos Apóstolos cuidadosamente. O que aconteceu em todos os lugares, onde a palavra, onde o Evangelho foi pregado. O que aconteceu em Jerusalém, em Samaria, em Cesareia. O que aconteceu em Éfeso. O que aconteceu aonde quer que a palavra tenha sido pregada. Pessoas se tornaram crentes, se deixaram batizar, foram batizados espiritualmente. Há um modelo da igreja neotestamentária. Isto são os Atos Apóstolos no que se refere à pregação do Evangelho. E em todas as cartas, os apóstolos, então, para as igrejas, eles escreveram, sejam dons espirituais, sejam frutos do Espírito ou ministérios, mas os Atos Apóstolos são simplesmente, é simplesmente um modelo que o Senhor nos deixou, o que se refere ao ensinamento do princípio e a pregação e da pregação. Vamos resumir mais uma vez como temos diante de nós. Todos pecaram, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você não pode adicionar nada, já está consumado, já aconteceu. A redenção é uma obra de Deus que já aconteceu. Em Romanos, no capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos 4, versículo 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Uma palavra poderosa. Um é a finalização do velho homem, o outro, o surgimento do novo homem através da ressurreição, do poder ressuscitador de Jesus Cristo, nosso Senhor. No túmulo foi levado um corpo natural, mas ressuscitado foi um corpo ressuscitado. Portas e janelas estavam fechadas e o Senhor pôde estar, aparecer no meio deles, falar com eles e os abençoar. A ressurreição foi a coroação da obra de redenção, que não somente perdão, mas sim a morte, o inferno e o diabo foram vencidos. E, de fato, pela graça, pudemos sair livres. Aceitem, especialmente todos os jovens que ainda não vivenciaram diretamente o Senhor. Aceitem hoje. Pertence a vocês e nós posteriormente oraremos juntos e pediremos por isto, que Ele possa confirmar a sua palavra. Então nós temos aqui em Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Isto é evangelho. Isto é pleno evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não posso fazer nada, todos nós não podemos, que nós nascemos em pecado, porque nossos pais originais pecaram. Todos não podemos fazer nada que nosso Senhor e Redentor morreu por nós, que lá a desobediência, aqui a obediência, lá a transgressão, aqui a reconciliação, e nós simplesmente somos gratos, um presente de Deus que nós, na fé, recebemos. Em Romanos, no capítulo 6, lemos no versículo Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um, a morte, o outro, a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem ainda estava na dúvida, aceitem de coração. A fé vem da pregação, e Deus, no princípio, confirmou, e Ele confirma até o fim. E para todos que têm dificuldade com sua velha vida, deixa-me ler de Romanos, o capítulo 7, ler Romanos, capítulo 7. Aqui está aqui a prestação de conta com o velho homem, o homem pecador, e então a passagem para a plena justificação através da fé que vem da pregação. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Assim está a afirmação de todos que fizeram, que se arrependeram, de maneira que agora, na minha carne, já não sou. Porque o que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Então, versículo 19, mas o pecado que habita em mim. Versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Aqui temos a descrição do velho homem que através dessa luta tem que passar, mas a luta finaliza na vitória. Isto, os dois versículos aqui afirmam, 24 e 25. Vamos, versículo 24, em Romanos 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então, isso teríamos que colocar isso aqui em negrito com letras de ouro. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então vem Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais. Você vai contigo mesmo a juízo e diz: amado Senhor, eu quis fazer tudo certo e isto não funcionou. E você se inclina diante do Senhor, tu reconheces ao Senhor e diz a Ele: sim, talvez com as mesmas palavras, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então, esse pulo para a frente, dou graças a Deus, aconteceu. Quem me libertará? Mas então, aconteceu. Aceitem, jovem e velho, pequeno e grande, aceitem. Isso já aconteceu. É um presente de graça de nosso Deus, que nós todos podemos aceitar também nessa noite. Nós podemos fazer a vivência da aceitação do perdão hoje à noite, da reconciliação. Podemos vivenciar, graças a Deus, isso aconteceu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos que pregar a palavra de tal forma que todos que ouvem isso da nossa boca possam fazer as vivências com Deus, para que ninguém fique para trás, ninguém esteja despreparado para o retorno de Jesus Cristo, mas sim, como em Zurique, no último fim de semana, dissemos, o testemunho poderoso de nosso Senhor, de 11 de junho de 1933, e foi o Senhor mesmo que veio na coluna de nuvem sobrenatural, na luz sobrenatural, e como o irmão Brana repetidamente disse, é a mesma luz, a mesma nuvem e coluna de fogo e nuvem que acompanhou Israel 40 anos a Israel. E nós cremos que o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. E se deve encontrar menção, o nome de Deus, do aliança de Deus, Yahvé, no Velho Testamento, nome de Deus, no Novo Testamento, Yahshua, Yahvé Salvador. Às vezes eu carrego grande dor que as palavras em hebraico, no seu sentido, foram passadas adiante, e desculpem também a consideração, quem vai aos países da língua espanhola na América Central, cada terceira ou quarta pessoa chama Jesus. Todos chamam Jesus. Está passando a um posto de gasolina e lá está escrito posto de gasolina Jesus. Em todos os lugares, em todos os países da língua espanhola, da América Latina, Jesus. Aqui como José ou Maria, assim lá é Jesus. Mas o nome original que veio da boca de Deus, do deve ser o seu nome, Yahshua, Yahvé Salvador, Shua Salvador, Yahvé Salvador. Yahvé do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. O mesmo eu sou, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E assim somos todos gratos também pela introdução na Palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nós falamos não somente é assim. Deus, o Senhor, nos introduziu na Sua Palavra e nos levou junto ao lugar santo, e a Arca da Aliança foi aberta, a Palavra do Pacto nos foi participada. E se o irmão Branham, e se foi dito ao irmão Branham, como João Batista antecedeu a primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi confiada antecederá a segunda vinda de Cristo. Então o Senhor, Ele mesmo disse, e por isto nós cremos, e eu já disse aqui e lá, cerca de 4 mil pessoas viram a luz no dia 11 de junho de 1933. Todos que estavam às margens do rio Ohio viram a luz como desceu. Alguns se ajoelharam, outros perderam os sentidos, outros, quanto puderam, oraram. Todos viram a luz. Irmão Branham disse, a imprensa nos Estados Unidos e no Canadá relatou sobre isso. A Associated Press relatou sobre essa aparição sobrenatural. Irmãos e irmãs, nós não temos desculpa nenhuma. Deus deu a palavra, deu a mensagem. Ele confirmou a mensagem, a palavra, de tal forma. Quando mortos foram ressuscitados, imagine, na ressurreição do jovem na Finlândia, 2 anos antes, o irmão Branham viu numa face e disse, escrevam na página da vossa Bíblia, assim acontecerá um acidente de carro, e todos os detalhes. E as pessoas escreveram na página em branco que está na Bíblia, e quando o irmão Branham esteve na Finlândia, então aconteceu. Um dia estavam dirigindo perto de Kuopio, e vejam lá, o acidente, o jovem morto, tudo foi confirmado por médicos. Irmão Branham, ele diz ao motorista, pare. Aqui é uma cena que eu vi, pare, e vejo então, aconteceu também lá, a imprensa relatou sobre isso, onde os que nasceram cegos se tornaram, puderam recuperar a visão, como no ministério, coisas que aconteceram como no ministério do irmão Branham, e esse homem de Deus, ele disse, ele viu a luz, ele pode dizer, a luz agora está aqui, está sobre essa pessoa, sobre tal pessoa. Em todos os anos, Deus, em toda a fidelidade, confirmou a palavra e visitou o seu povo mais com graça, e mais uma vez com graça. E então, nós temos que saber que todos que acompanharam a Paulo viram a luz. Atos Apóstolos 22, a partir do versículo 6. Todos que estavam a caminho com Saulo viram a luz. Mais claro que o sol ao meio-dia. E Paulo da Saulo caiu, e cegado pela luz, teve que se deixar guiar e para vir a Ananias, para que pudesse passar para ele aquilo que o Senhor tinha a dizer-lhe. A luz todos viram, mas a voz veio, como na época a Paulo, também agora ao irmão Branham. é simplesmente poderoso, dominador. Espero que vocês compreendam que responsabilidade nos foi passada. E se eu, em abril de 1966, não tivesse contado às pessoas que no dia 11 de junho de 1933 estiveram lá, se eu não tivesse visto como elas levantaram e deram testemunho daquilo que Deus havia feito. Agora vai a minha pergunta para o que Deus quis com isso. Que eu, o mais miserável de todos, que eu, já em 1955, ou 1958, 1962, em todos esses anos, tivesse a graça para ver, para ouvir, para vivenciar junto e de coração, para crer e saber aqui Deus está atuando, aqui está se cumprindo profecia bíblica. E se alguma forma chega ao cumprimento, então agora, quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, então receberá o galardão de um profeta. Vocês não precisam se preocupar de galardão de forma nenhuma, simplesmente de aceitar aqueles enviados por Deus, de crer a mensagem que o Senhor lhes passou, lhes comissionou. E nada é mais fácil do que isso. Deus, de fato, no fim do tempo da graça, trouxe tudo de volta ao princípio, teve que trazer tudo de volta ao princípio. Ele sempre pôde utilizar alguém, e no nosso tempo foi irmão Branham. Mas nós não seguimos uma pessoa, nós seguimos Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós não passamos ao largo daquilo que Deus fez, mas agradecemos ao Senhor pelo seu atuar no nosso tempo, especialmente pelo cumprimento das promessas que o Senhor mesmo, da promessa que o Senhor mesmo enviaria um profeta como Elias. Nós ainda falaremos sobre isso, mas todos que confirmam isso, que podem crer nisso, digam uma vez amém. Amém. É assim, a palavra de Deus é verdadeira e nós vivemos agora, de fato, muito próximo antes do retorno de nosso Senhor. E por isso, o chamado para fora, uma conversão, uma renovação, um renascimento, um batismo espiritual é necessário para que o Senhor possa, com todos nós, chegar ao seu direito, para que a obediência pela fé possa ser atuada. E se lermos, se devemos esforçar Romanos 7, o que eu quero fazer não faço, mas no momento quando o Espírito de Deus toma morada em nós, não somente unção, mas sim toma morada. E isto, o irmão Branham falou claramente, a unção todos recebem, também os que fazem milagres, os falsos cristos, todos, muitos recebem, mas Deus diz, eu morarei entre eles e caminharei entre eles e serei o seu Deus e serão o meu povo. Então, a fé vem para a obediência e a obediência ligada com a fé deixa-nos ver a revelação do que se trata no nosso tempo. Vamos resumir, especialmente para todos que vieram novos, todos que necessitam uma vivência com Deus, que ainda não vivenciaram uma conversão, um renascimento, deixe-me mais uma vez dizer, assim como nossa vida terrena começou com o nascimento e finaliza com a morte, assim começa nossa vida espiritual com o renascimento. E o renascimento somente pode acontecer se redenção, se perdão, se reconciliação, se isso, aquilo que Deus fez em Cristo e nos preparou, se nós aceitamos isso pessoalmente e vivenciamos pessoalmente. E isto hoje eu peço a todos, no nome do Senhor, aceitem. Eu creio na Rússia, é hábito em todos os lugares. Se desejam, alguém deseja a bênção de Deus para alguém, então a resposta vem, eu aceito. Independentemente o que se fale, eu aceito. Nós temos que aceitar, pois tantos quantos o aceitaram, a eles, ele deu poder, se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, aceitem hoje na fé. Aconteceu, está consumado. Então caminharemos adiante e veremos como o Senhor nos guia até que cheguemos ao aperfeiçoamento. Então, reconciliação, redenção, graça e salvação, aceitação daquilo que Deus nos deu, de uma vez por todas, justificados pela fé. E mais uma vez, para confirmar isso, no fim de Romanos capítulo 8, onde a partir do versículo 28 está escrito, Romanos 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Digam amém para isso. E no próximo versículo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é um irmão? Você é uma irmã? Então, você está aqui mencionado. Nós estamos aqui pensados aqui. O amém não foi alto o suficiente. Amém. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, a estes também glorificou. Amém. Isto é pleno evangelho. Isto é plano de redenção do nosso Deus. Aperfeiçoamento de todos os filhos e filhas de Deus, que no retorno de Jesus Cristo, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 3, serão transformados à sua imagem. E então, versículo 33, em Romanos 8, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. está, isso aconteceu pela graça, vamos aceitar hoje, nessa noite. Deus o Senhor possa tornar esse dia um dia muito especial. Nós compreendemos que o tempo do fim está aí, o retorno do Senhor está próximo. Nós também compreendemos que temos que fazer as mesmas vivências de salvação, podemos fazê-los como nossos irmãos fizeram no princípio. E como nos Atos Apóstolos foi deixado como modelo para todos nós, a Ele, ao fiel Deus, nosso Salvador, e seja honra, agora em toda a eternidade, a Ele seja gratidão, a Ele seja gratidão pela salvação, pela eleição, pela graça, pela salvação que Ele nos deu de uma medida tão rica nesse tempo. Bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem, e vossos corações, porque as receberam com fé. As promessas de Deus permanecem firmes, elas não balançam jamais. Sangrando, Deus selou aquilo o que Ele prometeu na palavra. Céus e terra podem queimar, e colinas e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará, também hoje à noite, também hoje à noite, que todos os estados possam falir, todas as bolsas de valores cair. Isso não nos importa, isso não nos atrapalha. Eu não tenho nada a ver com isso, mas nós percebemos que o tempo está chegando ao fim, a falta de conselho está em todos os lugares, nenhuma solução. Elevai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Vossa redenção se aproxima. Deus o Senhor, abençoe-nos. Ele esteja conosco, com todos nós, em o santo nome de Jesus. Amém. Deixe-nos levantar e cantar juntamente o coro. Assim como sou, assim tem que ser. Enquanto estamos em oração silenciosa, deixe-me perguntar quem quer seguir o chamado e receber ao Senhor e a pleno perdão, plena salvação, reconciliação, justificação pela fé, pela viva fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. O seu sangue hoje ainda tem o mesmo poder. Ele derramou o seu sangue, o sangue de novo pacto, para o povo do novo pacto. E nós podemos ter parte nisto. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas e permanecemos em oração, deixe-me perguntar se temos alguns que querem ser incluídos na oração Talvez nossa irmã que voltará ao México, Deus abençoe de forma especial. Deus abençoe em todos os povos, em todas as línguas. Deus abençoe todos que estão ligados via internet, em todos os povos, línguas e nações. O Senhor tenha o seu caminho com todos nós. Vamos elevar as mãos para que possamos ver se ainda alguns aqui. Ó Deus, a Tua palavra cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Tu chamas ainda hoje, venham a mim todos que estão cansados e fatigados e carregados. Eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para vossas almas. Tu chamas ainda hoje, e eu te peço, amado Senhor, mostra-te hoje no nosso meio como presente, como aqui presente, porque Tu nos deste a promessa. Vejam, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Tu destes a promessa, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Nós cremos que hoje Tu estás presente aqui e com todos, em todo mundo, que agora estão crendo. Amado Senhor, nós ouvimos a pregação, a fé veio da pregação, palavra viva, fé viva, e por isso nós te agradecemos. Amado Senhor, eu te consagro hoje, todos, conscientemente, que ainda não tem a certeza que Tu os aceitaste, que ainda não podem testemunhar, que o Teu Espírito deu testemunho ao Espírito deles, que se tornaram propriedade Sua. Hoje eu coloco o direito de a todos que sejam salvos, recebam perdão dos pecados e, amado Senhor, é a vida eterna, amado Senhor, de coração, seja agradecido a Ti também pela mensagem da hora, pelo guiar de volta a Jerusalém, a origem, ou fundamento original para o princípio, a primeira pregação, ao primeiro batismo espiritual, de volta ao princípio. Amado Senhor, deixe acontecer, deixe hoje à noite acontecer que Tu, de forma sobrenatural, possa começar a atuar. Grande Deus, nós te agradecemos por Sua palavra, nós te agradecemos por Seu santo e precioso sangue, como sangue do novo pacto, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E eu te peço, dê agora revelação a cada um, cada coração, especialmente a todos que hoje, pela primeira vez, estão aqui, que possam, de forma especial, ser abençoados. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nosso Senhor e Redentor, seja honra. Seja honra por tudo, porque prometestes e fizestes e farás adiante. Lembre-se também de todos os enfermos, lembre-se de todos, também dos que estão amarrados, que fracos, liberte, solte, Senhor, pois a quem o Filho liberta, este está liberto. Amado Senhor, confirme a Tua palavra em todos nós, pela graça. E todo o povo diga amém. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Talvez as duas irmãs tenham ainda um hino cabível. Eu quero simplesmente utilizar a oportunidade e me desculpar que no último fim de semana os que falam língua francesa não chegaram a puderam cantar. Nós queremos que todos sejam abençoados e que todos se sintam bem ou sintam em casa aqui, e que Deus possa nos abençoar a todos em todas as línguas.
Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unser Stern, o wir schwinden da dunkel und grau, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und Traum. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid. Wenn gehorsam wir folgen und trauen, folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein, auf dem Brandaltar will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen.